Muito boa tarde, senhoras deputadas. Vamos dar início a esta nossa audição no âmbito do nosso plano de atividades e hoje vamos ouvir a Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Géneros, Dr. Fátima Duarte. Já não é a primeira vez que está aqui, portanto eu agradeço-lhe a disponibilidade que apresentou para nos vir falar do 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género e não Discriminação 2014-2017. Vamos no 5º plano, portanto, o 5º ciclo de planos nacionais para a igualdade, que foram tendo nomes diferentes também à medida que as políticas foram integrando novos conteúdos. Está consigo a doutora Dina Canso e a doutora Andreia Marques. Também cumprimento ambas e agradeço a presença nesta audição. Já sabe como a nossa comissão funciona, portanto, dar-lhe a palavra para nos fazer uma apresentação e depois as senhoras deputadas farão as perguntas que entenderem e terá uma segunda intervenção depois para as respostas ou comentários que tiver por oportunos. Faça o favor, doutora.
Obrigada, cumprimento as senhoras deputadas, aparentemente estamos realmente em género, bem como os outros membros presentes. E um cumprimento especial à senhora Presidente da Subcomissão, naturalmente. Foi solicitada a presença da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género em audição nesta subcomissão, no âmbito do 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-2017. Nesse sentido, far-se-á uma contextualização inicial sobre o 5º Plano, sua estrutura, metodologia de implementação e discussão, após o que naturalmente estarei à disposição para os esclarecimentos que se considerarem necessários. A resolução do Conselho de Ministros nº 103/2013, 31 de dezembro, aprovou o 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação. O 5º PNI, como é, enfim, conhecido, prevê a adoção de 70 medidas estruturadas em torno das seguintes áreas estratégicas. 7. Integração da perspectiva da igualdade de género na administração pública central e local, a primeira. Promoção da igualdade entre mulheres e homens nas políticas públicas, esta, por sua vez, subdividida em 5 sub-áreas. A primeira, educação, ciência e cultura. A segunda, saúde. A terceira, juventude e desporto. A quarta, inclusão social e envelhecimento. E a quinta, ambiente, ordenamento do território e energia. Depois temos a área estratégica número 3, independência económica, mercado de trabalho e organização da vida profissional, familiar e pessoal. A 4, orientação sexual e identidade de género. A 5, organizações não governamentais. A 6, comunicação social. E a 7, cooperação. O 5º PNI vem na continuidade do anterior, o 4º Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação, 2011-2013, notando-se algumas diferenças, basicamente por menor, quer na estrutura, quer na metodologia. Assim, o atual Plano Nacional para a Igualdade conta com um menor número de áreas estratégicas, 7, como disse, uma das quais subdividida em 5, quando no plano anterior eram 14, e também de medidas. O plano anterior tinha 97, este tem 70. Outra das inovações do atual plano é a identificação, em cada medida, da entidade responsável pela sua execução, assim como dos objetivos a atingir, dos indicadores de resultado e a calendarização da execução das medidas. A violência de género, que constituía uma área estratégica do 4º Plano Nacional para a Igualdade, passou a estar integrada no 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, 2014-2017, com o que se pretendeu que aquele tipo de violência tivesse um tratamento mais completo e amplo, passando também por esse motivo o 3º Programa de Ação para a Prevenção e Limitação da Mutilação Genital Feminina, 2014-2017, a fazer parte integrante do 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, tendo sido os programas de ação anteriores desenvolvidos sob a égide do Plano Nacional, dos anteriores Planos Nacionais para a Igualdade. No que diz respeito à metodologia de implementação e com o objetivo de alcançar uma maior eficácia na execução do plano, foi estabelecida a criação de um grupo de trabalho que coadjuva, apoia a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a quem compete a coordenação e a monitorização do 5º PNI. Este grupo de trabalho é composto pelos e pelas conselheiros e conselheiras para a igualdade dos ministérios, com o maior número de medidas a cargo. Em concreto, foram consideradas nestas circunstâncias a Presidência do Conselho de Ministros, o Ministério das Finanças, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e Ciência, à data agora Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, à data que a esta data é o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como por representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e de 3 organizações não governamentais escolhidas entre as que integram o Conselho Consultivo da SIC. Neste caso, as organizações escolhidas foram a APEM, a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, a ILGA Portugal e a UMAR. A Associação Nacional de Municípios Portugueses passou, aliás, a fazer parte de todos os grupos de trabalho de apoio à SIG, enquanto entidade coordenadora dos restantes planos nacionais, o já mencionado 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, que inclui o 3º Programa de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina, o 3º Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 2014-2017, à exceção do 2º Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas número 1325 sobre Mulheres, Paz e Segurança 2014-2018. Podem ainda ser convidadas a participar em reuniões dos grupos de trabalho, outras pessoas e entidades com relevância para a matéria concreta em discussão. Na reunião do grupo de trabalho, que teve lugar em 31 de março de 2016, sobre a presidência da atual tutela, Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, foram convocados os e as conselheiros e conselheiras de todos os ministérios, e não só os do grupo de trabalho, indo, portanto, além da sua habitual composição. Conforme estabelecido na resolução do Conselho de Ministros que adota o 5º Plano Nacional para a Igualdade, foram elaborados e apresentados à tutela, sucessivamente, a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade e agora a Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, os relatórios intercalares de 2014, no que respeita à primeira, e de 2015, no que respeita à segunda. A taxa de execução do 5º Plano Nacional para a Igualdade foi de 90,3% em 2014 e de 78% em 2015, o que se pode prender com o facto de nem todos os ministérios terem enviado os respectivos contributos. Com a mudança de governo, houve mudanças dos e das conselheiras que tinham acompanhado a execução do 5º Plano Nacional para a Igualdade em 2015, o que pode ter efetivamente justificado a falta de informação que se tem relativamente a algumas medidas. Na sua qualidade de entidade coordenadora, independentemente da execução das medidas que lhe cabem, a SIC tem prestado especial atenção à formação de conselheiras e conselheiros ministeriais para a Igualdade e respectivas equipas interdepartamentais, bem como o apoio a conselheiros e conselheiras locais e pessoal autárquico na elaboração de planos municipais para a Igualdade e na territorialização das políticas de igualdade entre homens e mulheres e de não discriminação. No essencial, estas ações obedecem ao mesmo formato, com as adaptações decorrentes do público destinatário, administração central ou administração local, abordando-se os seguintes temas: conceitos, história das políticas da igualdade de género, prevenção e combate da violência de género, mainstreaming da igualdade de género nos domínios setoriais ou municipais da governação, sendo depois realizados exercícios práticos para a concepção de um plano setorial ou municipal para a igualdade. Atendendo a que a grande maioria dos ministérios tem equipas recentemente constituídas, a SIG preparou um conjunto de ações de formação, a primeira já levada a cabo nos dias 20 e 27 de junho e encontrando-se agendadas as próximas para os dias 6 e 13 de julho e 7 e 14 de outubro. Há um trabalho regular de acompanhamento do trabalho dos ministérios através do contacto permanente entre a equipa técnica da SIG e as conselheiras e conselheiros ministeriais. Ao nível local, a proximidade entre a SIG e os municípios tem sido aumentada, quer através da assinatura de protocolos de cooperação, enfim, instrumento que vem de longe na história da Comissão, quer através do trabalho de cooperação com o e a representantes da Associação Nacional de Municípios no grupo de trabalho, que se tem revelado bastante eficaz e profícuo. Igualmente, As formações que têm sido ministradas pela SIGA ao pessoal autárquico, como disse, idênticas às dos ministérios, têm beneficiado cada vez mais desta aproximação ao poder local. Em 2016, foram já realizadas as seguintes ações de formação. Em Alcoutim, Câmara Municipal de Alcoutim, Montijo, Odivelas, Bombarral e Espinho. Atualmente, a SIC tem ainda pedidos para sessões de formação nos seguintes municípios: Lisboa, Azambuja, Coruja, Cuba, Ferreira do Zêzere, Almada, Loures e Fundão. Estou naturalmente à disposição para os esclarecimentos que entenderem colocar.
Muito obrigada, doutora Fátima Duarte. Passaria então a palavra aos grupos parlamentares e, por parte do PSD, a senhora deputada Margarida Valcer Lopes. Faz favor.
Senhora Presidente, começo obviamente por cumprimentar a doutora Fátima Duarte e agradecer-lhe evidentemente não só a presença como a sua nota inicial. E eu começava por destacar a importância do Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação. Dentro daquela que é a hierarquia e a arquitetura dos vários instrumentos a que Portugal está obrigado desde logo internacionalmente, desde logo no quadro das Nações Unidas, do Conselho da Europa, da União Europeia, da Cplp, evidentemente, e destacar evidentemente também a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres e, obviamente, também aqui a Estratégia Europa 2020. E a verdade é que este 5º Plano Nacional tem uma forte componente de transversalidade das políticas públicas, como desde logo deixou bastante evidente na sua intervenção inicial, e que se concretiza na figura, por exemplo, dos conselheiros de diversas áreas do Governo. E um dos objetivos deste plano é precisamente o reforço da intervenção nos domínios da educação, da saúde, do mercado de trabalho, por se entender que estas são áreas que são altamente merecedoras de uma maior atenção, de um maior investimento naquilo que é o alargamento e aprofundamento das diversas medidas que estão previstas no plano. Sem dúvida nenhuma que é fundamental uma articulação entre o Plano Nacional, o PNI, e os planos e programas nacionais existentes no âmbito das políticas setoriais, até atendendo e chamando aqui a transversalidade destas mesmas políticas. Eu tinha aqui algumas questões para colocar dentro das áreas, muitas delas que acabou por elencar. A primeira delas prende-se com a integração da perspectiva da igualdade de género na administração central e local. A primeira pergunta que eu tinha para lhe colocar já me respondeu, que se prendia com as ações de formação dadas no âmbito da administração central, portanto vou naturalmente saltar esta pergunta, mas naquilo que é a territorialização das políticas públicas em matéria de igualdade, a verdade é que a figura dos planos municipais para a igualdade tem aqui uma grande importância. Portanto, a primeira pergunta que eu lhe colocava é precisamente, e porque evidentemente para além da administração central é fundamental aqui a intervenção da administração local, a pergunta que eu lhe colocava é qual é que é o ponto de situação destes planos municipais. Desde logo, qual é que tem sido a evolução registada no número de planos municipais, no número de conselheiros locais para a igualdade, e evidentemente que ações é que estão previstas de futuro, até porque existe aqui a coincidência de um ministro que tutela ter aqui a parte das autarquias locais, que tem evidentemente um papel fundamental, e tutelar também a área da igualdade. Numa segunda área, relativamente à qual eu lhe queria fazer uma pergunta, prende-se com a promoção da igualdade entre homens e mulheres nas políticas públicas, que, como disse depois, tem várias áreas aqui compreendidas. A primeira delas, prendendo-se com a educação, ciência e cultura. Houve a produção de materiais pedagógicos, de apoio a professores, e aquilo que eu lhe perguntava é qual é que tem sido a adesão dos professores relativamente a estes materiais pedagógicos, os guiões de educação, género e cidadania dos vários níveis de ensino, e, em segundo lugar, que ações é que estão previstas no que diz respeito à formação destes profissionais que trabalham na área da educação. No que diz respeito à saúde, a verdade é que no 5º plano está também prevista a implementação de ações de colaboração entre as ARS e a Direção-Geral de Saúde, na perspectiva, obviamente, da integração da perspectiva de género no desenvolvimento dos principais programas de saúde. E aquilo que eu lhe perguntava é que ações é que estão previstas também neste domínio, no domínio da saúde. No que diz respeito à juventude, e porque também é um dos aspectos que vem elencado no Plano Nacional, aquilo que lhe perguntava também é que tipo de ações de sensibilização é que estarão previstas exatamente para, junto das associações juvenis e dentro de um conceito mais geral de população jovem, que ações é que estão previstas para sensibilizar para estas questões da igualdade de género. Terceira área que eu tinha aqui, no que diz respeito ao capítulo das políticas públicas, prende-se com, e é uma das áreas que provavelmente mais é aqui debatida nesta subcomissão, que é a independência económica, mercado de trabalho e organização da vida profissional, familiar e pessoal. Tem um conjunto de medidas, tem um conjunto de objetivos estratégicos. Eu destacava o primeiro como, e é transversal a todos os partidos, este objetivo de redução das desigualdades, desde logo salariais, no mercado de trabalho entre homens e mulheres. E a este respeito importa destacar duas coisas. A primeira, o facto de ter sido no anterior governo que houve a elaboração do primeiro relatório sobre diferenciações salariais por ramos de atividades. E em segundo lugar, o facto de a própria Comissão Europeia ter, naquilo que foi o relatório de 2015, mas que saiu agora em 2016, se a memória não me falha, em março, ter, naquilo que são as boas práticas dos diversos países, destacado a calculadora, que está obviamente sob a égide da CID, e que foi destacada como um bom exemplo que provavelmente deve ser replicado pelos outros Estados-membros. Dos objetivos estratégicos que estão compreendidos nesta área, temos também a promoção do empreendedorismo feminino, que tem, aliás, a possibilidade, dentro do Portugal 2020, de ter aqui um papel importante. Tem, obviamente, aqui o objetivo estratégico de incentivar a implementação de planos para a igualdade nas empresas privadas e monitorizar aquilo que é o cumprimento das normas na implementação destes planos. E eu diria que destacava o último objetivo, que é o de reforço dos mecanismos de acesso de mulheres a lugares de decisão económica. Obviamente que aqui eu diria que a tão muitas das vezes aflorada a lei das cotas nas empresas poderá ter aqui algum papel. A verdade é que tem havido aqui alguns avanços e recursos da parte do Governo, mas aquilo que eu lhe queria perguntar é precisamente que ações é que estão previstas para o cumprimento de cada um destes objetivos, sabendo obviamente que a tutela tem aqui um papel fundamental em muitos deles, mas eu acho que a importância que a SIC tem, evidentemente, também não pode ser colocada à margem destes objetivos. No que diz respeito à orientação sexual e identidade de género, também, obviamente, naquilo que são as medidas e os objetivos estratégicos, desde a prevenção e combate a todas as formas de discriminação, obviamente que a questão da orientação sexual e identidade de género é premente, desde a promoção e sensibilização de toda a sociedade portuguesa para estas matérias, à garantia da implementação e monitorização dos compromissos internacionais, obviamente a que o Estado português está vinculado. E aquilo que eu lhe perguntava, e é a última pergunta, relativamente a esta matéria, é precisamente qual é que tem sido o investimento na formação inicial e contínua dos profissionais ligados a cada uma destas áreas: saúde, ensino, segurança social, comunicação social, bem como, obviamente, também aqui as forças de segurança, que têm, obviamente, um papel muito importante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Francisca Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Presidente. Saudá-la, saudar os senhores deputados e, naturalmente, saudar também a Sra. Doutora Fátima pela apresentação sucinta, sou a doutora Fátima Duarte, pela apresentação sucinta do relatório e do plano de ação, que dá nota, naturalmente, também de uma forma breve, mas de uma forma ampla, daquilo que tem sido, naturalmente, a atividade da Comissão. Pretendia neste momento, e se bem que saibamos que a atividade se estende por uma série de programas que estão neste momento em execução e que não se consideram findos naturalmente neste período, gostaríamos naturalmente, relativamente à consecução dos objetivos do plano de atividades, que é o que está aqui em causa, de nos concentrar nesse mesmo relatório e fazer essa mesma apreciação. E quanto à consecução dos objetivos do plano de atividades, gostaríamos aqui de referenciar três âmbitos de intervenção ao nível da atividade após a sua apresentação, nomeadamente aquele que tendencialmente diz respeito a acompanhar e apoiar a implementação dos planos de igualdade na administração pública e central e local, que aqui já foi considerado, mas teremos aqui algumas questões para lhe colocar. Relativamente às questões da promoção de cursos, ações de formação e sensibilização para o cumprimento da vossa missão e, naturalmente, também relativamente à concretização dos planos nacionais e, nomeadamente, o quinto plano nacional, que aqui a senhora deputada do PSD também já referiu, mas sobre o qual gostaríamos de deixar aqui algumas referências, mas também algumas perguntas. Quer dizer também, fazendo aqui apenas um parênteses, Sra. Presidente, que o meu tempo será partilhado com a Sra. Deputada Carla Sousa, que está aqui ao meu lado, e tentarei naturalmente, relativamente à parte que me compete, ser tão breve quanto possível. Iria então bastar-me na leitura e na análise daquilo que é efetivamente o relatório de atividades de 2015, que consideramos que precisa de ser analisado de forma que compreendamos aqui relativamente à atividade algumas coisas que estão menos esclarecidas. Consideramos, e como fez a senhora deputada do PSD, que é importantíssima o desenvolvimento de políticas de igualdade que são transversais e deverão ser transversais à administração pública e à administração local, mas não deixaremos de fazer aqui a referência de que a implementação dos planos de igualdade e a sua promoção data naturalmente do ano 2008-2009 com uma governação socialista e estranho a referência de senhora deputada do PSD quando diz que o atual governo tem tido retrocessos e tem tido avanços, quando foi precisamente foi, então se assim não foi, infletirei, foi o que entendi e foi o que percebi, porque relativamente a esta matéria, desde a governação socialista que tem, naturalmente não tem havido nem retrocessos, nem avanços, porque de facto o Partido Socialista tem sido pioneiro e tem sido, ao nível da governação e ao nível das políticas promotoras da igualdade, tem efetivamente cumprido o seu papel, para além daquilo que seria naturalmente também expectável neste momento. E, aliás, não me estenderei com outro tipo de considerações, porque o que está aqui em apreciação é precisamente o relatório. Mas relativamente aos planos de igualdade na administração pública e central, tendo feito a análise da disseminação pelas câmaras municipais dos modelos de plano municipais, gostaríamos de tentar perceber neste momento, colocando duas perguntas. Qual é o tipo de acompanhamento que a Comissão faz junto das câmaras municipais e das assembleias municipais à solicitação das câmaras para a implementação dos planos municipais para a igualdade, qual são o tipo de tarefas e o tipo de apoio que é prestado às câmaras municipais, e gostaríamos também de perceber, dado que os dados constam desse relatório, quais são os constrangimentos para a aprovação ou assunção por parte das entidades autarquias de planos municipais para a igualdade, porque do relatório constam que foram renovados e aprovados em 2015 14 planos municipais, o que nos parece, relativamente a um contexto de 308 municípios no nosso país, nos parece claramente insuficiente. Portanto, quereríamos perceber que tipo de medidas estão a ser implementadas para evoluir esta situação e caminhar no sentido de haver cada vez mais municípios que possam implementar os seus planos municipais e possam também fazer aprovar os conselheiros e as conselheiras para a igualdade. É claro que esta questão não tem, apesar de ter uma dimensão importantíssima também ao nível empresarial e das entidades privadas, por maioria da razão, aquilo que são os órgãos da administração central e da administração desconcentrada das autarquias têm aqui um papel e uma obrigação que é primordial, e é preciso investir também nesta área para abranger cada vez mais municípios. Depois, passando à promoção de cursos, ações de formação e sensibilização para o cumprimento da vossa missão, pude perceber que houve aqui alguns constrangimentos que o relatório identifica como sendo constrangimentos orçamentais ou financeiros. Ou seja, fizeram bastar, ou a Comissão bastou-se com a implementação de ações de formação internas, não podendo fazer ao nível da formação externa tudo aquilo que pretendia, porque havia, máxime, escassos recursos financeiros ou mesmo, eventualmente, recursos humanos insuficientes para a implementação das ações de formação. E da leitura que faço do relatório, se não estiver correta, naturalmente a senhora doutora fará a correção, por favor. Foram implementadas nove ações de formação, no total de formação de 63 horas, no total, o que me parece também, salvo melhor a opinião, me parece que foram, de facto, poucas horas de formação. Vem no âmbito dos resultados, na página 17, essa informação. Nove ações de formação, no total 63 horas de formação, relativamente às áreas do empreendedorismo feminino, violência doméstica e de género, avaliação do risco em violência doméstica realizada pelas forças de segurança. As ações que estão descritas completam, de facto, este número e estas horas de formação. E ainda relativamente a esta matéria, podemos perceber-nos na avaliação final que fazem que houve uma subdotação do orçamento, ou seja, sobredotação do orçamento, houve verbas que não estariam à espera de receber, que entretanto foram alocadas no orçamento e que essencialmente a execução acima do montante planeado teve como prioritária as áreas da violência do género e não tanto estas áreas da formação. Gostaríamos de perceber porquê. Aliás, na página 29 desse mesmo relatório, referem-se como causas de incumprimento das ações ou projetos não executados, precisamente, e ou resultados insuficientes, precisamente a falta de proteção orçamental e a falta de verbas. Para finalizar, relativamente à concretização dos planos nacionais e do 5º Plano Nacional, gostaríamos de perceber que tipo de perspectiva tem a Comissão neste momento relativamente à intervenção e à intervenção continuada que possa produzir efeitos profícuos para a próxima década. Que tipo de intervenções estão previstas nas escolas ao nível da educação? Sabemos que hoje em dia a sensibilização para a cidadania passa essencialmente pela formação e pela educação dos nossos jovens, deve começar desde cedo, e pretendíamos saber que tipo de medidas ou que tipo de atividades estão para ser desenvolvidas que permitam não só monitorização dos resultados e permitam-se também a sua própria sedimentação e consolidação para o futuro. Senhor Presidente, obrigada pela tolerância. Naturalmente, vou passar a...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais breve possível relativamente às questões que tenho para colocar. Agradeço a sua vinda da equipa e da doutora Fátima Duarte, mais uma vez. Como nós sabemos, entre os objetivos da SIC estão de cooperação com organizações do âmbito comunitário e demais organismos com géneros estrangeiros, para, tendo em vista participar nas grandes orientações relativas à cidadania e à igualdade de género. Neste âmbito, a SIC tem vindo a candidatar-se desde 2008 aos financiamentos do e-Grant. Eu digo que é importante que a SIC, importante dizer que a SIC tem vindo a aproveitar estes financiamentos desde 2008, porque, coincidentemente, a pessoa que na altura candidatou a SIC a estes financiamentos foi a doutora Elza Paz, que agora é a nossa Presidente, e, portanto, de alguma forma, achei curioso quando procurei informações sobre este processo, porque isto, de facto, é um processo bastante antigo. E na altura estes financiamentos permitiram com que 14 entidades, na altura ONG, fossem parceiras em projetos da área dos direitos humanos e de cidadania. Eu gostaria, perante esta questão de facto a SIC ter vindo a persistir nestes recursos, eu gostaria que falasse um pouco sobre o impacto dos imigrantes, que os imigrantes introduziram nas dinâmicas sociais da igualdade e de que forma é que eles serviram para sustentar as políticas da área ao longo deste tempo. Uma outra questão prende-se, como nós sabemos, como as candidaturas a fundos internacionais são exigentes, não é? Necessitam ser apreciadas por equipas constituídas por profissionais especializados, altamente qualificados, mas nós, no entanto, soubemos que 3 ou 4 técnicas que procediam à apreciação destas candidaturas foram dispensadas recentemente. E parece-me que a qualificação destas pessoas nunca esteve em causa, porque de alguma forma elas foram dispensadas, mas foram integradas no Alto Comissariado para as Migrações para procederem às apreciações de candidaturas também naquele mesmo organismo. Eu gostaria de lhe perguntar se a SIG considera neste momento recursos especializados e qualificados suficientes que possam fazer face à apreciação de candidaturas europeias que venham a surgir, e porque também tenho que dizer que o relatório de atividades de 2015 dá conta, na página 31, de que a estrutura técnica de apoio à SIG foi extinta. E eu gostaria que, pronto, isso deixa-nos obviamente um bocadinho apreensivos, mas eu gostaria que comentasse de alguma forma se considera que neste momento a SIG tem capacidade, estrutura para fazer face às exigências de acompanhamento deste tipo de apreciação de candidaturas. Uma outra questão prende-se também que na altura, em 2007, portanto, os fundos estruturais, haveria um eixo autónomo que era relativo à promoção da igualdade, mas neste quadro comunitário essa medida deixou de fazer sentido, de aparecer de forma autónoma. Eu pergunto-lhe se essa alteração de alguma forma introduziu impactos na promoção da igualdade em Portugal. Se sente que isso foi, de facto, constrangedor para a política que se fez, entretanto. E esta, por último, a última questão, prende-se com as verbas dos Jogos Sociais que estão previstas financiar medidas na área da violência doméstica. Foi-nos dito pelo Sr. Ministro Adjunto, Dr. Eduardo Cabrita, na audição que decorreu anteontem, na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, que os valores conseguidos até ao momento são já muito superiores ao previsto. Isto é, nós estamos a falar quase de uma duplicação de valores, felizmente, não é? Para todos nós. Eu gostaria de lhe perguntar qual é a resposta que a SIG está a preparar para a aplicação destas verbas, deste possível aumento de verbas que possam vir para a Comissão de Igualdade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, a Presidente da SIG e as pessoas, os restantes membros da SIG, e saudar o trabalho que desenvolvem na sociedade, que é de enorme importância, nem vale a pena referir quanto, portanto, todos nós sabemos. Eu tenho algumas questões concretas a colocar, que se prendem principalmente com... Eu agora estive a olhar outra vez para ele, já tinha dado uma vista de olhos, mas para cimentar mais algumas das dúvidas que me tinha suscitado a primeira leitura relativamente ao relatório do plano para a igualdade e não discriminação. Uma das dúvidas, e que queria saber se sabem responder porquê ou para quando é que está previsto essa chegada, tem a ver com, portanto, com a medida que prevê a implementação de planos para a igualdade em cada ministério, e, portanto, foram recebidos planos setoriais de vários ministérios e outros faltam. Um dos que me preocupa bastante é o da educação, portanto, não foi recebido. E o da educação no meu entender, enfim, não querendo despromover os outros, mas o da educação é primordial, é essencial, porque considero que é na educação que se começa efetivamente a combater a conseguir combater todo o tipo de discriminação e a lutar pela igualdade, pelas questões da cidadania. Portanto, era perceber um bocadinho o que é que se passa com o Ministério da Educação, se vai enviar algum plano setorial, se não, porque houve vários que enviaram e este ainda não. Depois, outra questão, Prende-se também um bocadinho com isto. Há vários... nós vamos tendo, lidamos com estas questões e vamos tendo noção de tudo, mas de algumas das coisas que vão existindo nestas áreas da responsabilidade da CID, de várias organizações não-governamentais, de várias entidades públicas. Enfim, há manuais, há planos, há guiões, há uma série de coisas. De facto, quando vemos aqui, quando lemos estes relatórios, é que ficamos com a noção do enorme manancial de instrumentos que existem espalhados pelo país fora para direcionados a estas questões. E eu acho ótimo que assim seja. Mas a minha preocupação é, e mais uma vez na área da educação, é quando depois se vê aqui o que é feito com cada um desses manuais, desses guiões. Por exemplo, eu tirei só aqui um exemplo, manual para a educação de infância, para crianças expostas à violência doméstica e para crianças e jovens também expostas à violência doméstica, também para os ensinos básico e secundário. E os guiões de educação, género e cidadania, por exemplo, é referido no relatório que o agrupamento de escolas Pedro Alexandrino, na Póvoa de Santo Adrião, utiliza esses guiões em todos os ciclos de ensino. Mas, quer dizer, isto devia ser algo integrado em todo o sistema de ensino em Portugal, não é? E a mesma coisa me suscita verificar que há uma série de ações de formação, e mais uma vez, ainda bem que elas existem, direcionadas a vários profissionais, mas depois que participaram 26 pessoas, ou 30 pessoas, ou 40 pessoas, eu percebo que assim seja, não é? E aliás são coisas locais. A minha preocupação é como é que se pode chegar de facto ao universo destes profissionais todos. Estes que já estão no terreno, provavelmente será assim, com formações que partam também e que sejam em colaboração com os seus locais de trabalho, os profissionais de saúde, os profissionais das forças de segurança, das forças de proteção, etc. Pode-se chegar a este tipo de profissionais na educação, no ensino básico, secundário, penso eu, e mesmo no ensino superior. Portanto, integrar sempre em todas as... E daí a necessidade da colaboração do Ministério da Educação e do Ministério do Ensino Superior para estas questões e para a integração de toda esta dimensão da igualdade de género, da não discriminação e da igualdade em função... da não discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género, enfim, em todos os níveis de ensino e depois no ensino superior, naqueles cursos que visem formar profissionais que se espera que vão acabar por lidar com estas áreas. Portanto, parece-me que a educação e a formação é essencial. Gostava de perceber o que é que pensam sobre isso e o que é que, com o Ministério da Educação, o que é que está a ser trabalhado e porque é que este relatório também não chegou, este plano setorial. Depois há aqui também várias áreas em que não houve, com várias medidas, em que não houve informação, não chegou qualquer informação. Portanto, será que ela ainda vem? É normal? Por exemplo, na área da juventude e do desporto, há várias medidas sem qualquer tipo de informação. Também na área de ambiente, ordenamento, território e energia. Portanto, era perceber um bocadinho o que é que se passa com isto. Outra questão... E na verdade ela também tem um bocadinho a ver com aquilo que eu já estava a dizer, e que tem a ver com aquelas ações direcionadas às mulheres de etnia cigana, que mais uma vez se percebe quando se vê que tipo de ações foram feitas, normalmente ações de sensibilização, de formação, participam muito poucas mulheres. Participam 8 mulheres, 15 mulheres, é importante, eu não estou a desvalorizar isso, mas de que forma é que se consegue chegar, enfim, de que forma é que se poderá conseguir chegar a todo o universo destas pessoas, destas comunidades? Por preocupante foi também o facto de perceber que a SIG lançou um inquérito para as empresas do setor privado relativamente à implementação de planos para a igualdade. Só 21 empresas é que responderam e nenhuma declarou ter plano de igualdade implementado. Portanto, isto é um dado, acho eu, bastante preocupante e queria perceber que medidas é que estão previstas ou o que é que se está a fazer para que esta realidade seja alterada. Outra pergunta, relativa à medida 46, avaliar a evolução das diferenciações salariais entre homens e mulheres em Portugal por ramos de atividade, que diz não executada, e, portanto, eu presumo que esteja em curso, perceber um bocadinho o que é que se passou. Evidentemente, esta é uma informação extremamente importante e que era importante termos acesso. Depois, saudar evidentemente todo o esforço feito por todos os agentes envolvidos no que respeita à inclusão das questões relacionadas com a orientação sexual e com a identidade de género, que agora nestes últimos tempos e nos últimos anos começam realmente a ganhar mais visibilidade e também a ser motivo de preocupação e de integração nos instrumentos todos de combate à não discriminação. Mais uma vez, a importância destas questões serem trabalhadas na educação, durante a educação, e portanto de integrarem de alguma forma manuais para os professores e para os alunos, mas que sejam transversais e que sejam usados em todas as escolas, em todo o ensino. Depois também vi outra, ainda nesta área, a elaboração de estudo sobre crimes de ódio. Portanto, percebi que foi criado um grupo de trabalho, que entretanto já foi começado a elaborar o inquérito. Se há alguma previsão para a realização ou para a conclusão ou para o início da aplicação deste estudo, também é bastante importante e, portanto, gostava de saber para quando se prevê algum resultado. E é tudo por agora. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começaria por saudar a doutora Fátima Duarte e em seu nome sigo o trabalho que tem realizado. Dar nota de que, até pela sua intervenção inicial, me parece ser um trabalho continuado, que este plano também reflete e que perspassa os diferentes governos de forma consistente, e ainda bem que é assim. De resto, até deu nota disso quando explicou que tinham sido introduzidas alterações de menor relevância neste plano depois da alteração do governo. Como acontece-me sempre isto aqui, que é como eu sou sempre a última, tenho aqui duas coisas. Por um lado, a maior parte das perguntas já foi colocada, que é a vantagem. A desvantagem é que eu vejo a pressão do tempo e fico compelida a ser ainda mais sintética. E, portanto, é por essa razão que vou ser muito focada nas perguntas que lhe vou fazer. E dedicar-me então a algumas das áreas e algumas medidas concretas dentro das áreas de intervenção estratégica. A primeira tem a ver, já foi colocada aqui pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, tem a ver com a medida 1, com os planos de ação setoriais e, de facto, com a confirmação de que esta área, que também me parece muito relevante, e eu não ter encontrado essa resposta, a área da educação não ter ainda apresentado o seu plano setorial e ter-me causado estranheza. Em relação à medida 8 e aos planos municipais para a igualdade, também a Sra. Deputada do PS já deu aqui nota de que em 2015 foram realizados relativamente poucos face ao universo total de municípios. Perguntava-lhe em 2016 se já foram assinados alguns e quantos. Perguntava também se em relação a estes planos municipais se considera que este instrumento que relaciona governo com as autarquias locais, com as estruturas de proximidade, funciona melhor do que se essa associação fosse feita via uma ONG ou uma instituição do terceiro setor. Se haveria vantagem em ter aqui também o terceiro setor envolvido na concretização destes planos, por exemplo, nas ações de formação ou depois na concretização dos ditos planos. Ainda na mesma medida, mas em relação à área 2, mudando agora de área, para a medida 35, que tem a ver com a promoção da alfabetização e a capacitação das mulheres imigrantes e das comunidades ciganas, no caso das mulheres imigrantes, é um assunto que nós temos tratado muito aqui na Comissão, E tem sido dado conta, e também no último relatório da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, é chamada especificamente a atenção para a situação de violência de género que afetam sobretudo as mulheres e as jovens imigrantes que fogem dos seus países de origem e que muitas vezes nos centros de recepção e acolhimento lhes faltam coisas tão simples e básicas como casas de banho separadas para senhoras ou para homens. Se tem já noção de alguma preocupação nesta medida nos vários planos e melhor do que isso, espera-se preventivamente como é que pretendem também colaborar, se é via ação de formação ou de que outra forma pretendem colaborar nesta boa integração. Em relação à comunidade cigana, o Sr. Ministro Adjunto transmitiu-nos a noção de que a política deste Governo em matéria de comunidades ciganas, que aliás não é muito diferente da seguida pelo anterior Governo, passaria ou passará pelo apoio das iniciativas à comunidade, por exemplo, na atribuição de bolsas para o ensino superior e o alargamento de medidas socioculturais. Mas tivemos aqui na Comissão recentemente a Associação SOS Racismo, aliás, em maio, salvo erro, que nos deu conta de que havia um enorme vazio, que nos causou algum espanto, mas deu-nos conta de um enorme vazio nesta matéria e, portanto, eu gostaria de ouvir da SIG se de facto tem havido consistência de políticas e alguns resultados ou se aquilo que o SOS Racismo nos veio aqui trazer, que foi de facto quase uma estaca zero, tem ou não razão de ser. Finalmente, e para ser mesmo muito rápida, na área 3 tem a medida 41, que tem a ver com aquilo que também já foi aqui aflorado, que são a lei das cotas, não é? Que poderia pôr nas empresas privadas, que poderia pôr em marcha algum nivelamento dos quadros. Pergunto-lhe se acham que sim, se este que é um instrumento adequado, e se existem alguns números mais atuais sobre esta realidade. E por último, mesmo para acabar, esta semana foi apresentado, como de certo saberão, o relatório do Inuto do Uso do Tempo de Homens e Mulheres. Eu estive na apresentação e fiquei bastante surpreendida. Se calhar falha minha, embora o estudo não faça, no relatório não faça uma análise longitudinal, portanto não seja possível fazer comparações com o que se passou no último, que já foi há muitos anos atrás, e agora, exato, que também foi outra coisa que me espantou muito, não é? Foi a decalagem de tempo entre o anterior estudo e este. Mas pelas apresentações que foram feitas, pareceu-me ser relativamente consensual que há algum progresso, mas muito aquém nestas áreas da intermediação de trabalho e vida familiar, muito ainda aquém daquilo que poderia ser a nossa expectativa. E, portanto, eu pergunto em que medida é que estes planos podem acelerar ou ser afinados para que possam levar a um maior, melhores resultados nestas dimensões, pese embora eu saiba que isto são transformações culturais difíceis e que levam, de facto, também muito tempo a serem realizadas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, nós temos aqui um exercício um bocadinho difícil, porque temos pouco tempo para as tantas perguntas que lhe colocaram, portanto, apelava desde já à sua capacidade, sinto-se, sei que a tem, para podermos fazer a audição e finalizá-la em tempo útil. Faz favor.
Eu ia começar por perguntar à Sra. Presidente se posso alterar a ordem das questões e fazer, porque há algumas questões que penso eu que serão respondidas ao mesmo tempo. Eu começava por fazer um esclarecimento. Em relação ao pedir um esclarecimento em relação à senhora deputada Francisca Parreira, é que me pareceu que e o âmbito desta audição era o quinto PNI, e portanto o relatório de atividades do ano 2015, basicamente, porque o 2014, enfim, já passou há mais tempo. E pareceu-me que a senhora deputada se referiu sim a outra coisa completamente diferente, que é o relatório de atividades da SIG, que são coisas diferentes. E, portanto, sobre esse eu não lhe acrescentarei muito. O que aí está foi aquilo que se fez relativamente ao orçamento previsto nessa altura e, portanto, isso são questões que neste momento não aflorarei aqui. Em qualquer caso, e juntando também uma questão que tinha sido posta, pela senhora deputada...
Carla
Sousa também iria aqui fazer alguns esclarecimentos que me parecem importantes. Falou do financiamento do e-grant desde 2008, o mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu, que neste momento está ainda em vigor e de que a SIG é a operadora de um dos programas, o PT07, é um mecanismo financeiro 2009-2014, mas que só teve o seu início em Portugal com a assinatura do memorando que foi em 2012. Só a partir dessa data é que efetivamente este mecanismo financeiro, este mecanismo financeiro, e é, enfim, sobre esse que eu posso falar, pelo programa PT07, a integração da perspectiva de género, e o balanço da vida, a conciliação do balanço da vida familiar e profissional, é sobre esse que eu posso falar, uma vez que é desde essa altura que a SIC também é operadora de programa. Este só se iniciou em 2012. E foi a partir dessa data que se teve que iniciar todo um processo complexo, planificação, que teve que ser sujeito à aprovação do Financial Mechanism Office e por aí adiante, o que implicou que os vários tipos de projetos aí aprovados, sob várias formas, três projetos pré-definidos, um dos quais já foi falado aqui, o inquérito aos usos do tempo, e depois as open calls, que foram, digamos, o outro sistema, portanto, a apresentação de candidaturas, a apresentação de candidaturas em determinadas áreas temáticas, enfim, foram anunciadas, todos esses projetos se iniciassem em 2014, a maior parte deles, tendo, nessa altura, um final previsto para abril de 2016, que era a data de elegibilidade das despesas, mas que já tardiamente, quando eu digo mais para o mais próximo desta data, em 2015 ainda, salvo erro, efetivamente o FMO permitiu que houvesse a prorrogação dos prazos dos projetos, que deveriam acabar em abril de 2016 até dezembro deste ano. E houve alguns projetos em curso que aproveitaram essa possibilidade, precisamente porque se tinham iniciado relativamente tarde, portanto, para poderem efetivamente ter mais tempo para as atividades previstas, e portanto, em relação ao, não me pronunciarei em relação ao mecanismo anterior, que eu não conheço, e que não era, tanto quanto sei, aquele programa que esteve a cargo da SIG nessa altura, não tinha a ver, ao contrário deste, com a integração da perspectiva de género. Este é específico, é o PT07, Integração da Igualdade de Género e Promoção do Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada. Agora, posso-lhe dizer qual é a minha opinião, que aliás já foi expressa nas sedes próprias ou no fora próprio, nomeadamente no ponto focal nacional, agora que se está a negociar, naturalmente ao nível governamental, que se está a negociar o novo período de programação do e-Grants, que será 2014-2021, mas posso lhe dizer qual foi a minha opinião enquanto operadora, enquanto, enfim, responsável pela SIG, é que o tipo de projetos e de atividades que este programa permitiu, em termos de igualdade de género, não seriam financiados, não poderiam ser financiados pelos fundos estruturais europeus, que é, efetivamente, uma preocupação grande dos países doadores e do próprio FMI. Portanto, essa é a minha opinião, já a dei noutras fora e é a opinião exatamente que lhe transmito. Portanto, está-se a contar bastante com os resultados deste ciclo e esperamos, e aliás foi essa a nossa a opinião que a SIC transmitiu superiormente quando lhe a pediram, que no próximo ciclo de programação, está agora em consulta pública, chama o Blue Book, portanto são as áreas de programa que vão ser abertas, efetivamente haja de uma forma diferente daquilo que o período anterior permitiu, que as questões da igualdade de género, enfim, em termos lados, e agora também, porque o Blue Book o permite, as áreas da violência possam ser contempladas e abertos, digamos, linhas de financiamento para Portugal. Portanto, isto é a minha opinião, e isso prende-se um pouco com a questão, uma das questões postas aqui sobre o INUT em concreto, foram apresentados esses resultados, e exatamente aquilo que se está muito à espera, até porque, efetivamente, os resultados que foram colhidos 17 anos, ou seja, é quase uma maioridade, 17 anos, que foram revelados, melhor dizendo, foram revelados relativamente ao inquérito aos usos do tempo anterior, que foi em 99, portanto temos aqui uma maioridade, não foram no sentido que se esperaria, que apesar de tudo, 17 anos de políticas de educação, tem havido políticas de educação nesse sentido, e já iremos às questões dos guiões e às questões que se prendem com eles, para além daquilo que está no relatório, porque, enfim, em relação ao relatório, permito-me remeter para lá. esperar-se efetivamente outros resultados, mas é precisamente porque nós precisamos de conhecimento rigoroso para que as políticas, seja nos planos, seja na ação governativa expressa pelos instrumentos legislativos próprios que se afigurem necessários, precisam de colher, precisam de ter dados precisos. E isso efetivamente era algo, como eu disse, os fundos comunitários, quer o anterior a este 7, quer agora as várias tipologias de operação que estão previstas no domínio da inclusão social e emprego, que é onde está, digamos, acolhidas aquelas que eram as anteriores 7, enfim, na nossa terminologia, praticamente da mesma maneira, enfim, sem grande diferença, embora com outros nomes, nunca permitiria. Portanto, sob esse ponto de vista, como lhe disse, a minha opinião é essa e, portanto, digo aqui, como já o disse noutros tempos. Também, agora, em relação também à senhora deputada Carla de Sousa, e aproveitando já aqui a questão do eixo 7 e da EMI, portanto é uma questão que, e também se prende com a questão dos recursos, o eixo 7, como disse, era, efetivamente, foi importante, porque chamava muito a atenção para a questão da igualdade de género, portanto, criava ali dentro de um programa, é certo, mas criava ali um eixo, mas houve, como disse, há acolhimento daquilo que foram as várias tipologias dentro do eixo 7, na igualdade de género, no domínio da inclusão social e emprego. Enfim, as negociações naturalmente não correram pela SIC, como poderá compreender, mas digamos que há linhas de financiamento para aquele tipo de ações, para aquelas atividades que efetivamente eram anteriormente também distribuídas ou financiadas, ou com possibilidade de financiamento, pelas várias tipologias do eixo 7. Já está aberta no domínio do POIS, portanto, porque neste momento, a esta data, a SIG é apenas organismo intermédio do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego. Ainda não estão completamente negociadas as delegações de competência, quer do Programa Operacional de Lisboa, quer do Programa Operacional do Algarve, porque neste momento, ao contrário do anterior, isso, no que me diz respeito, em termos até da metodologia da ação, quanto a mim, enfim, não ajudou, digamos, à gestão, que já de si não é simples, dos fundos comunitários. Portanto, terá que haver 3 delegações de competência para que, digamos, a SIG, enquanto organismo intermédio, cubra o território nacional, continental, uma vez que Madeira e Açores, como se sabe, estão fora, têm os seus programas próprios. Bom, mas dizia que, neste momento, no domínio das regiões de convergência, que é o domínio do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, único de que até esta data a seguir organismo intermédio, já se encontra fechada, enfim, houve aí preocupações com as questões das organizações não-governamentais, já se encontra fechada neste sentido, já fechou o prazo para candidaturas do apoio financeiro às organizações não-governamentais, que é, aliás, uma linha que transita, digamos, da anterior. Fechará no próximo dia 8 de julho a formação para públicos estratégicos e depois irão abrir está previsto que seja entre 15 de julho, salvo erro, e 15 de setembro, as várias, por tipologia ou subtipologia, se preferir, da ação, dos instrumentos de proteção às vítimas de violência. Portanto, as outras duas tipologias de operação que também estão previstas, aqui alguém falou nas questões do empreendedorismo, quer o empreendedorismo feminino, quer os planos para a igualdade nas empresas e não só, serão outras tipologias de ação que neste momento ainda não se encontra prevista a sua abertura. Portanto, isto de certo modo também responde a algumas preocupações quanto aos planos, enfim, quanto à possibilidade, pois sejam as empresas privadas, sejam as empresas públicas, não tanto as públicas porque essa é uma obrigação, mas enfim, as empresas privadas, mesmo os municípios, etc., que, independentemente, e já falarei da atuação da SIG a esse respeito, têm, enfim, o financiamento é importante, não vale a pena a gente negar isso, mas todas essas preocupações, por assim dizer, foram acauteladas. Não da mesma maneira, como disse, em termos até de certo modo metodológicos para nós, enfim, falo enquanto SIG, não é melhor, mas enfim, pronto, as coisas são como são e, portanto, do ponto de vista dos beneficiários, haverá efetivamente essa Como efetivamente só agora que se está a começar com as candidaturas, é muito difícil neste momento fazer outra previsão de impacto que não esta. Portanto, enfim, há efetivamente financiamento e, embora não da mesma maneira unitária, parece-me ser essa a preocupação da senhora deputada, as mesmas tipologias de ação que estavam no Acheto encontram-se aqui. Em relação à EMIG, que tem a ver com os recursos, a estrutura de missão para a igualdade de género, que é efetivamente a estrutura temporária, naturalmente, que foi criada na SIG para esta poder efetivamente cumprir as suas obrigações enquanto organismo intermédio, está previsto na resolução do Conselho de Ministros que a criou, porque foi criada por resolução do Conselho de Ministros, que esta seja composta por uma chefe de missão, uma coordenadora, dois membros de secretariado, dois lugares de pessoal de secretariado e depois 8 lugares de técnicas. No ano passado, portanto, quando se extinguiu a delegação de competências que a SIC tinha, ou quando se extinguiu o anterior programa, o anterior quadro de programação, obviamente, o Secretariado Técnico para a Igualdade, que era então a estrutura que a SIC dispunha para fazer a gestão do Eixo 7, foi naturalmente extinto, quer dizer, não fazia sentido que continuasse, uma vez que agora estamos num novo quadro de programação. O que aconteceu na altura foi que, face ao quadro, ao número de elementos que estava previsto, houve a decisão de que algumas das pessoas não ficassem. Penso que, aliás, a anterior Secretária de Estado terá explicado isso numa audição parlamentar, se a memória me não falha. Em qualquer caso, todas as pessoas que se encontravam à data em trabalho e que não transitaram para a atual estrutura de missão, transitaram no âmbito dos respectivos contratos para outros programas operacionais, em alguns casos, aliás, por interesse próprio, uma vez que havia pessoas que estavam aqui deslocalizadas. Neste momento, e uma vez que agora já surgiu, enfim, efetivamente já foi desbloqueada a linha de financiamento de que os organismos intermédios podem, a que os intermédios se candidatam para sustentar, para financiar as despesas correlativas, já está disponibilizado para a SIG, vai-se passar naturalmente a completar o número de lugares em falta do pessoal técnico, que neste momento são 4. Neste momento são 4, mas também são 8 que estão previstos, não haverá ainda mais nada a fazer. Enfim, com o tempo e com o trabalho que vier a ser feito, naturalmente a SIG depois dará conhecimento a quem de direito das dificuldades que encontrar. Agora em relação às verbas dos jogos sociais, e também apenas para tirar, enfim, aqui algum, apareceu-me aqui haver uma confusão. Quem movimenta as verbas dos jogos sociais, ou as verbas dos jogos sociais atribuídas ao gabinete, neste caso da Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, para a promoção de várias ações, quer no âmbito da igualdade, quer no âmbito da violência de género, tráfico de seres humanos, etc., é esse membro do governo. Não cabe à SIG apresentar planos ou projeto de planos para que, enfim, para como é que se faça a afetação das verbas dos jogos sociais. Todavia, cabe à SIG, e já o terá feito, e agora vou, de certo modo, espero responder a algumas das perguntas das senhoras deputadas, cabe à SIG, e porque efetivamente os seus recursos são aqueles que são, não são mais, cabe à SIG, faça as estratégias que tem, atuações, quer no que diz respeito àquilo que chamamos, enfim, digamos, para facilitar, a estratégia das autarquias ou a estratégia da violência. Isto corresponde a quê? Corresponde às ações no que diz respeito à territorialização das políticas de igualdade de género, violência doméstica, tráfico de seres humanos, corresponde exatamente ao conjunto de ações que a SIG em cada ano planeia fazer junto das autarquias, quer para promover porque a SIG cabe promover, não cabe à SIG aprovar planos municipais para a igualdade, isto é da competência dos municípios, que aliás aí estão obrigados por lei, e muito menos impor que assim se faça. Agora, o que a SIG faz, e como eu já disse, para além destas ações junto dos municípios, para que efetivamente estes tenham, saibam que é um plano municipal para a igualdade, o que é que isto quer dizer, como se elabora, a importância de ter os conselheiros e as conselheiras municipais, e, enfim, como tudo isto se articula, independentemente depois dos atores locais, que é sempre algo que para a qual se chama, para cuja importância se chama a atenção, e faço agora notar em relação até a uma das questões que a senhora deputada Sandra Cunha, salvo ver, peço desculpa se estou a trocar o nome, enfim, neste momento, à exceção da senhora Presidente, penso que não conheço nenhuma das atuais deputadas, enfim, das minhas audições anteriores, portanto, peço desculpa se efetivamente não tiver nome correto. Nos planos municipais para a igualdade, naturalmente tem a ver com as questões de igualdade para homens e mulheres, desde que em 2007 e na sequência do Ano Europeu da Igualdade para Todos, de Igualdade de Oportunidades para Todos, a questão da orientação sexual e da identidade de género entra primeiro no âmbito das preocupações da SIG e depois foi informando os sucessivos planos, portanto já... Também se chama a atenção para as questões de outras discriminações associadas, nomeadamente as questões da discriminação com base na igualdade, na identidade de género, orientação sexual e identidade de género. Portanto, embora fazendo a distinção, temos uma questão de igualdade estrutural e outra coisa temos uma não discriminação, que é importante. Bom, mas... E dizia, isto agora a propósito das verbas dos Jogos Sociais, que nesta ação continuada, e portanto isto abrange deslocações às autarquias, as ações de formação e de informação que mencionei, e depois também um acompanhamento permanente. Efetivamente, o que acontece é que muitas vezes a equipa técnica da SIG, que dá apoio às autarquias nesta matéria, acaba por ter, digamos, o apoio constante, enfim, aos telefonemas, aos mails, etc., portanto, mas isso não passa exatamente por aquilo que vou dizer a seguir. Portanto, há este apoio, há este estímulo, mas é óbvio que a SIG aqui é apenas a entidade coordenadora do plano. Faço notar, não tem qualquer capacidade para se impor aos municípios, mas há esse estímulo. Isso é aquilo que se faz todos os anos, já se fez em anos anteriores. Então, como dizia, o que se faz nesta matéria é apresentar à tutela uma estimativa de custos de quanto é que estas ações de formação, e eu falei apenas aqui naquelas que já se fizeram, e agora e aquelas que já estão pedidas, e haverá ainda outras que se farão, a estimativa de custos que isto implica, e exatamente sugere-lhe uma, digamos assim, uma aplicação dessa verba. No presente ano já foram aprovados, a senhora Secretária de Estado já aprovou aquilo que nós chamamos, enfim, a estimativa de custos que lhe foi apresentada para, quer para aquilo que nós chamamos de estratégias autarquias, que corresponde a isto e de certo modo penso eu que responde às questões que algumas das senhoras deputadas também puseram ou afloraram, que é aquilo que chamamos de estratégia para a violência, mas isso porque no domínio quer do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, quer até no domínio das próprias atribuições da SIG, o que acontece é que a SIG tem que dar apoio à Rede Nacional de Proteção de Vítimas de Violência Doméstica, às Casas de Abrigo, e isso também implica efetivamente um trabalho muito grande de monitorização, digamos, no local, ações com as equipas técnicas que gerem as casas de abrigo, naturalmente implica deslocações, implica estadias, etc. E também essa aquilo que chamamos de estratégia para a violência, isto só para facilitarmos a vida, também já foi efetivamente proposto, foi feita uma estimativa de custos, foi proposta à tutela, como aliás isso aconteceu nos anos anteriores, e já foi efetivamente deferida. Quer uma, quer outra, neste momento tem os meios, enfim, há sempre alguma dilação entre o momento em que a senhora Secretária de Estado dá o despacho de atribuição, emite o despacho de atribuição de verbas, e aquele em que efetivamente o dinheiro fica disponível na SIG, mas houve essa possibilidade. Portanto, enfim, e de certo modo respondendo um pouco à questão da senhora deputada, relativa ao relatório de atividades da SIC, que não estava aqui em questão. O que é certo é que, muitas vezes, digamos, as atividades que vêm dos planos, basicamente, acabam por ser, e que não encontram acolhimento, e na maior parte dos casos não encontram acolhimento, digamos, no orçamento de funcionamento, naquilo que é o orçamento normal, efetivamente, acabam por beneficiar destes financiamentos específicos, porque qualquer, enfim, quer a tutela atual, quer a tutela anterior, enfim, tinham, quanto a mim, plena consciência disso. E, portanto, depois, no resto, há realmente, temos que terminar. Em relação aos pós-ministérios, eu acho que deve haver aqui alguma confusão, e provavelmente, na medida número 1, estes planos para ministérios, o que se diz no relatório de execução do PNI 2015, página 5, primeiro parágrafo, todos os ministérios aprovaram o plano, um plano setorial. O que se diz, ou melhor, aqueles vários ministérios que aparecem aqui mencionados, e uma Secretaria de Estado, fala-se sim nos relatórios anuais de execução desses planos, são coisas diferentes. Portanto, é que todos os ministérios têm, outra coisa é aqueles que apresentaram relatórios anuais de execução, são coisas diferentes. Isso é o que está no segundo parágrafo, e realmente o Ministério da Educação não está cá, como não estão cá outros, mas enfim, adiante. Pronto, isso é, enfim, estas questões. Quanto à integração dos guiões, para além das ações que já estão referidas no relatório de 2015, e portanto para o qual remeto, tem sido, como disse, uma preocupação grande da SIG, e a senhora deputada falava, realmente verificou que os materiais, nomeadamente aqueles que mencionou, que foram publicados o ano passado, os manuais para crianças, para a comunidade, destinados à comunidade escolar, para crianças, na violência doméstica, enfim, ficou surpreendida com a quantidade de materiais. Eu permiti-me aqui, e a senhora presidente conhece também, tão bem como eu, mencionar que a SIG tem, desde há longa data, uma obra muito consistente, muitas publicações, portanto, muita obra em termos de educação. Os guiões são algo que vem, digamos, na sequência, em muitos casos, do que foi essa obra anterior da SIG, na altura ainda CIDME, na altura ainda era CIDME, e corresponde àquilo que também já aqui foi dito, digamos, a uma evolução da concepção das políticas de igualdade, mas há realmente obras notáveis, portanto, enfim, a SIG aqui também tem que ter algum reconhecimento por aquilo que vem fazendo há muito tempo, e portanto estamos a falar de uma era anteplanos. Porque os planos começam em 97, o primeiro com os
primeiro planos. Da violência.
Sim. Portanto, assim, acho que merece aqui esse realce. Em relação agora às questões da formação, há pouco, enfim, não mencionei, isso de certo modo poderá responder, não respondendo eventualmente ao que algumas das senhoras deputadas perguntaram. Para além da questão do relatório, há um trabalho de planificação anual que está em curso, ou melhor, e que terá de ser apresentado à tutela, e portanto neste momento, com os contributos que se têm, não vou responder muito mais em relação ao que está previsto, porque muitas das medidas, algumas das quais aqui as senhoras deputadas falaram, nomeadamente a questão do relatório das diferenças salariais, como vê, são medidas que não estão exatamente a cargo da SIG, naturalmente que o que a SIG faz nos grupos de trabalho, enfim, não nas reuniões, mas extremamente, é pedir, enfim, ao Ministério competente ou à entidade competente que efetivamente dê os seus contributos, mas o mesmo vale quanto ao inquérito às empresas do setor privado, que aliás é uma medida a cargo do Ministério da Economia, que realmente fez, lançou, enfim, com toda a boa vontade, o plano, o inquérito conceito que foi elaborado pela SIG exatamente para fazermos esse levantamento, mas que, mais uma vez, não pode obrigar as empresas do setor privado a responderem todas, ou não pode, quer dizer, há limites que quer a SIG, como entidade coordenadora, quer os ministérios diretamente implicados nas medidas, têm na sua atuação, principalmente quando estamos a falar de empresas do setor privado. Portanto, nessa medida não lhe posso dizer mais do que disse, em relação, isto só para os guiões, porque enfim, é algo sempre em que a SIG faz muito, também muito interesse. Já houve formação realizada entre janeiro e junho, ou a realizar entre janeiro e junho de 2016, no âmbito da aplicação dos guiões. Já foram 4 cursos de formação contínua docentes, que são acreditados pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua de Professores, enfim, é um nome, que foi promovido pela Universidade Aberta, porque essa foi outra das estratégias que se seguiu, e convém, enfim, o relatório dele, mas acho que faz sentido dizê-lo aqui mais uma vez, é que para além das ações que são desenvolvidas com o Ministério da Educação, são as ações, enfim, que estão aqui mencionadas, já houve outras no ano anterior, em 2014, mas para além destas ações, efetivamente seguiu-se uma outra estratégia. E essa outra estratégia foi fazer com que escolas superiores de educação ou a Universidade Aberta, que neste caso também tem nessa vertente pedagógica de formação de professores, por assim, de formação, desenvolvessem também este tipo de ações de formação, porque a desmultiplicação disto, porque é a formação dos novos quadros, efetivamente vai, nos pareceu que ser uma linha a onde apostar e que, aliás, mereceu a concordância da tutela anterior, que financiou também estas várias ações de formação pela Universidade Aberta e por outras escolas superiores de educação. Portanto, dizia, 4 cursos de formação de contínuas promovido pela Universidade Aberta na modalidade integralmente à distância, foram 26 horas, por curso num total de 104, o número de docentes, enfim, realmente não é aquele que a gente gostaria de ver aqui, mas foram 84, 79% mulheres e 21% homens, de todos os ciclos, e foram a número de escolas abrangidas 71. Há ainda um curso de formação contínua docentes, acreditado pelo mesmo Conselho, a ser promovido pelo Centro de Formação de Professores de Palmela, tem um curso de 26 horas e destinado a todas as escolas e agrupamentos do Conselho, ainda da Escola Lima de Freitas. Tem um início previsto para começou em janeiro de 2016, estava previsto para 2016, mas foi adiado para setembro de 2016 por questões que se prendem com. Bom, em relação, só queria dizer uma coisa, isto em relação, e penso que todos gostarão, enfim, todas, enfim, passo, estendo também a quem está presente, gostarão de saber que, e a propósito falou-se aqui das relações internacionais, que decorreu no dia 28 de outubro de 2015 a defesa dos 8º e 9º relatórios de aplicação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e uma das, enfim, e foi reconhecido na sala, até pelo relator, o relatório de Portugal não fazia jus às boas práticas que depois puderam aperceber que estavam a ser desenvolvidas nas várias áreas cobertas pela Convenção, mas uma das não é recomendações, mas uma das constatações a que depois as recomendações aludem é que, e que foi reconhecida como uma boa prática, foi exatamente o facto de haver um 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género. E, portanto, eu penso, pedindo desculpa por haver uma ou outra questão que não possa ter respondido, porque algumas delas, como digo, no que está para futuro, nós estamos com a planificação fechada, foi submetida à tutela também. Agora, digamos que, em termos genéricos, a SIG não só promove as ações, mas promove dentro dos limites que tem e daquelas ações que basicamente lhe cabem. E, portanto, essa era a nota com que eu queria findar. Pedindo desculpa por não ter sido tão sintética quanto gostaria.
Muito obrigada pelas informações trazidas, pelos esclarecimentos também prestados e desejo-lhe seguramente, em nome de todos os grupos parlamentares, as maiores felicidades para o desempenho de tão importante missão. SIG tem um património, sob o ponto de vista do conhecimento nesta área, inestimável e, portanto, é uma instituição central para o desenvolvimento das políticas de igualdade e de luta a qualquer tipo de discriminação. Daí que todas as pessoas que estão na SIG ou passaram pela SIG mereçam da nossa parte o mais elevado reconhecimento, também pela dedicação que prestam à causa pública. Muito obrigada. E, senhoras deputadas, encerraríamos assim a nossa reunião.